Hey there, welcome to this episode. I'm Sam, your English teacher, and today we'll learn how to use the present continuous tense with the help of the series The Simpsons. So before we get started, let me ask you that question. Are you ready to line it up? Para construir frases no presente contínuo em inglês, tudo que você precisa é do sujeito, o verbo to be e um verbo depois do verbo to be na forma ing. Por exemplo, eu estou falando. I am speaking. I am speaking. Então, vamos direto ao ponto. Vamos dividir esse nosso episódio em duas partes. A primeira parte, pequena, vai ser voltada para você entender a estrutura e o mecanismo dessa estrutura, presente contínuo, e a segunda, prática, prática e prática. Então, parte número 1, estrutura. Quando falamos da estrutura do presente contínuo, precisamos ter em mente a estrutura SVC, sujeito, verbo e complemento. Toda frase que eu construo em inglês precisa de um sujeito, de um verbo e de um complemento. E no caso do presente contínuo, o sujeito pode ser qualquer um. Aí, o primeiro verbo dessa frase precisa ser o verbo to be, conjugado ou na forma do sujeito. Se eu uso I, o verbo to be é am. Se eu uso you, o verbo to be é are. Se eu uso she, he ou it, o verbo to be é is. E assim consecutivamente. O verbo precisa estar de acordo com o sujeito, certo? E eu coloco, logo depois do verbo to be, um verbo no ing. Por exemplo, eu estou falando. I am speaking. I am speaking. Perceba que o verbo speak, ele está na forma contínua. E o que é bacana você ter em mente em relação à forma contínua no inglês? Muitas pessoas têm dificuldade para pronunciar quando eu tenho ing, e a minha dica é foque no N que está no ing. Eu ignoro o G, termino a minha pronúncia no N, ó. Speaking, speaking. A minha língua vai lá no céu da boca fechando no N. Então, eu estou falando. I am speaking. I am speaking. E uma coisa interessante antes da gente ir para a prática é que qual é o verbo principal das minhas sentenças no presente contínuo? É o verbo to be. Então, seja I am, you are, he is, she is, we are, they are, it is. Seja qual for a conjugação do verbo to be, eu já sei que a minha frase no presente contínuo vai ser comandada para mudar de forma da afirmativa para a interrogativa pelo mecanismo de inversão. E, por exemplo, se eu quero dizer você está falando no telefone. You are speaking on the phone. You are speaking on the phone. Então, aqui eu tenho sujeito, verbo to be, mais verbo ing e complemento, que no caso é on the phone. Sendo o verbo to be um membro do grupo de inversão, se eu quiser transformar isso em uma pergunta, eu vou colocar o verbo to be antes do sujeito, da pessoa da frase, que nesse caso é you. Vamos lá? Então, afirmação. You are speaking on the phone. Interrogação. Are you speaking on the phone? Isso graças ao mecanismo de inversão. Mecanismo esse que o verbo to be sempre vai usar. Sempre que o verbo to be for o primeiro verbo depois do sujeito, eu vou poder usar nessa frase o grupo de inversão, e você aprendendo esse mecanismo vai conseguir replicar em outras situações. Vamos agora começar ouvindo a primeira sentença da série The Simpsons e ir para a prática. Vamos lá.
No one is listening to me.
Mais uma vez.
No one is listening to me.
Olha que interessante essa frase. Ela está no presente contínuo. E a frase é a seguinte, ó. No one, ninguém, sujeito, no one, is. Ó, verbo to be is para singular, terceira pessoa. No one is listening, listening to me. Listening to me. No one is listening to me. Aqui, olha que interessante. No one, sujeito, is, verbo, listening. o segundo verbo no ING, que é o verbo listening, com uma pronúncia mais batida, listening to me. Então, no one is listening to me. Ninguém está me escutando. Então, aqui é o pai do Milhouse, para quem conhece a Siri, numa reunião da cidade, e ele quer dar uma ideia, mas no one is listening to him. Ninguém está escutando ele. No one is listening to him. E ele diz, então, oh, no one is listening to me. Ninguém está me escutando. Então, o interessante aqui é que, olha, a estrutura que a gente viu, sujeito, mais verbo to be, mais verbo ing, mais complemento, é seguida e sempre vai ser seguida para o presente contínuo. Então, ó, no one, sujeito, is, verbo, listening, é o verbo ing, to me, é o restante, o complemento. Listening sempre vai ser, sempre vai ter o to depois, porque listening é escutando a algo, então eu preciso conectar a coisa, o verbo listen, a o que está sendo ouvido. No one is listening to Milhouse's father. Ninguém está escutando o pai do Milhouse. Então, olha, só para nós vermos, ok? Quando eu quero utilizar essa frase na interrogativa, o to be, membro do grupo de inversão, entra em ação com o mecanismo de inversão, ok? E aí a gente consegue trabalhar sempre essa estrutura. Agora vamos para mais um exemplo, ok? Neste exemplo, um dos personagens da série está com a comida queimando no fogão e a pessoa para quem ele iria servir essa comida aparece e pergunta: por que está saindo fumaça do seu fogão? Vamos ver como é que fica?
Why is there smoke coming out of your oven, Seymour?
Então, antes de ouvir mais uma vez, eu vou dizer aqui para você o que o personagem fala. Why is there smoking coming out of your oven, Seymour? Então, isso é uma pergunta, olha. Why, por quê? Is there? Estamos usando aqui uma estrutura diferente, que é a estrutura there is, para dizer ou tem, né? Why is there, o is na frente do there, porque isso é uma pergunta, grupo de inversão, mecanismo de inversão. Why is there smoke? Por que tem fumaça? Coming out. Aqui está o verbo ing, ó. Coming out of your oven. Saindo, come out, é sair, ó. Coming out of your oven, do seu fogão. Why is there smoke coming out of your oven? Why is there smoke coming out of your oven? E aqui ele junta tudo muito rápido, ó. Why is there smoke coming out of your oven? E vamos ouvir mais uma vez agora, então.
Why is there smoke coming out of your oven, Seymour?
Why is there smoke coming out of your oven, Seymour? Why is there smoke coming out of your oven, Seymour?
Why is there smoke coming out of your oven, Seymour?
Muito bem. Perceba que existe um padrão para o comportamento estrutural da língua inglesa. No caso do present continuous, eu posso até mudar o sujeito, mudar o contexto, mas eu vou sempre seguir a regra do grupo de inversão. Então, coisas importantes que você vai levar para o seu dia a dia para poder usar o presente contínuo sem problemas. É a estrutura sujeito, verbo to be, mais verbo ing. Complemento, termino, para afirmações. Para perguntas, como o verbo to be é o verbo principal, ou seja, aquele que vem logo depois do sujeito da frase, tudo que eu tenho que fazer é inverter para ter perguntas. E aí, para terminar, e se eu quiser negativar uma frase? Para eu negativar, eu vou colocar o not depois do verbo to be. Por exemplo, I am studying now. Eu estou estudando agora. I am studying now. Eu não estou estudando agora. I am not studying now. I am not studying now. E assim para todas as frases. Vamos ver mais um exemplo para terminarmos essa questão da interrogativa. Ela não está trabalhando. She is not working. She is not working. She is not working. Então, not depois do verbo to be, que no caso do she é o is. She is not working. Amazing! So, espero que nesse episódio você tenha encontrado conhecimento teórico estrutural e também um pouco de conhecimento prático para usar o presente contínuo no seu dia a dia. Lembre-se que ao escutar os nossos podcasts, você faz parte de uma comunidade internacional de brasileiros que precisam aprender inglês. Esse episódio tem o objetivo de auxiliar você no processo de desenvolvimento da sua capacidade de fala da língua inglesa. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço para os nossos alunos do Brasil, para os nossos alunos lá na Unity Orlando e também para os nossos alunos em Massachusetts que estudam com a Unity através da parceria com a FATEC USA. Foi muito bom ter vocês aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Bye, bye!